Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, A História Não Para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.
Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção. De repente é a tela corrente pra frente. Parece que foi o Brasil tendo a mão. Todos ligados.
É com esse hino e é com essa canção que a bola rola, a história não para. Fala da Copa do Mundo do México em 1970, quando o Brasil se sagrou tricampeão e ficou em definitivo com a taça Gilles Rimet. Imaginem uma Copa com Lev Yashin, da União Soviética, com Sepp Maier, Gerd Müller, Yves Sieler, Karl-Heinz Schnellinger, Franz Beckenbauer, de Kaiser, e Wolfgang Overath, da Alemanha. Dinuzov, Giacinto Facchetti, Roberto Rossato, Sandro Mazzola, Luigi Riva, Gianni Rivera e Roberto Bonissegna, da Itália. Sir Gorham Banks, Sir Bob Moore, Geoff Hurst, Martin Peters e Sir Bob Charlton, da Inglaterra. Mazurkiewicz e Pedro Rocha, do Uruguai. E Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Piazza e Carlos Alberto Torres. Imaginaram? É muita gente boa para um torneio só. Nunca um torneio de futebol voltaria a reunir tantos craques como a 9ª edição da Copa do Mundo, que, além do mais, mandou para as semifinais 4 campeões, dos quais 3 já eram bi: Itália, Brasil e Uruguai. Nem tinha havido uma Copa com tantos clássicos, de tanta rivalidade e de já tanta história de títulos e disputas anteriores. Jogos que colocaram frente a frente Brasil e Inglaterra, que na época era a atual campeã, Itália e Alemanha, aliás, considerado o jogo do século, com 5 gols na prorrogação. Alemanha e Inglaterra, uma reprise da final da Copa anterior. Brasil e Uruguai, 2 bicampeões que já tinham disputado a final da Copa de 50. Uruguai e Itália, 2 bicampeões. Brasil e Tchecoslováquia, repetindo a final da Copa de 62. E a grande final Brasil-Itália, um clássico de finais, de disputas de terceiro lugar e de semifinais da Copa. A Copa de 70 foi, como de costume, precedida por disputas sobre a organização. México venceu e se preparou. Esta Copa foi a primeira a ser televisionada em cores. Porém, para que as transmissões se encaixassem melhor nas programações da TV europeia, algumas partidas tiveram que começar ao meio-dia. Uma decisão impopular entre muitos jogadores e treinadores, por causa do intenso calor no México nesse período do dia. O formato da competição permaneceu o mesmo da Copa anterior. 16 seleções classificadas, divididas em 4 grupos, que se enfrentariam em turno único. Os 2 primeiros colocados classificar-se-iam às quartas de final. Porém, pela primeira vez nas Copas, o critério de desempate no caso de igualdade de pontos na fase de grupos, era o saldo de gols, e não mais jogos de desempate. E se dois ou mais times tivessem o mesmo saldo de gols, o desempate, sorteio. Se uma partida das quartas ou semifinais resultasse num empate após a prorrogação, também haveria sorteio para definir a equipe classificada. Pela primeira vez, substituições foram permitidas em Copas do Mundo. Cada time poderia fazer duas alterações durante o jogo. A União Soviética foi a primeira a se utilizar do expediente de substituição. Na partida contra o México, na abertura, Viktor Seriabrinyakov foi o primeiro jogador a ser substituído, pois Anatoly Pujak entrou em seu lugar após os 45 minutos iniciais. Essa Copa também trouxe outra novidade: o uso de cartões amarelo e vermelho para advertências e expulsões. 5 cartões amarelos foram mostrados na partida de abertura entre México e União Soviética, enquanto nenhum cartão vermelho foi mostrado em todo o torneio. Antes de mais detalhes sobre as partidas, a FIFA nomeou Ladislau Mazurkiewicz, do Uruguai, Carlos Alberto Torres, do Brasil, Jacinto Facchetti, Piazza e Beckenbauer como os defensores, Gerson Rivelino e Bob Charlton no meio de campo, Jairzinho, Pelé e Gerd Müller como os melhores avantes. A Copa de 70 teve palcos gigantes, como o Estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 115 mil torcedores. O Estádio Jalisco, em Guadalajara, onde o Brasil mandou suas partidas na primeira fase. Luiz Dossal, em Toluca, foram reformados. León e Puebla ganharam arenas novas. A Copa reunia os 5 campeões anteriores. 3 deles, Brasil, Itália e Uruguai, tinham chances de conquistar o terceiro título e ficar com a taça Gilles Rimet em definitivo. Dos 3 bicampeões, apenas a Itália, campeã europeia de 68, estava no rol de favoritos. A seu lado apareciam Inglaterra e Alemanha, os finalistas de 66. O Brasil era visto como um time cheio de incertezas, apoiado no que a imprensa dizia ser um mito velho e acabado chamado Pelé. Grande ausência, a Argentina, que ficou em último no seu grupo nas eliminatórias sul-americanas, atrás inclusive da Bolívia. Nos grupos, União Soviética e México se classificaram no grupo 1, Itália e Uruguai no grupo 2, Brasil e Inglaterra no grupo 3, Alemanha e Peru no grupo 4. O Brasil ficou no chamado grupo da morte. Venceu a Tchecoslováquia por 4-1 na primeira partida, depois de estar perdendo por 1-0. Bateu a Inglaterra num clássico de Guadalajara com um gol de Jairzinho aos 15 do segundo tempo. E bateu a Romênia por 3-2. No grupo 4, como dissemos, Alemanha e Peru. Nas quartas de final, Uruguai bateu a União Soviética por 1-0, gol na prorrogação de Sparrago. A Itália bateu o México por 4-1, o Brasil venceu o Peru por 4-2 e a Alemanha se vingou da Copa de 66, bateu a Inglaterra de virada por 3-2. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Um jogador se destacou na campanha, além de Pelé, e fez um feito inédito nas Copas. Jairzinho fez gol em todas as partidas. Vamos reproduzir cada um dos gols de Jairzinho por partida. O primeiro deles, feito contra a Tchecoslováquia.
Aí, tem condição de jogo, atraiu o goleiro, vai
um dos gols mais importantes da Copa agora, feito por Jairzinho, no clássico Brasil 1, Inglaterra 0.
Fica ainda para a Tussão. Vai Tussa, abriu na ponta esquerda, pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro, caminhou outra vez a Tussão na entrada da área perigosa. Passou pelo Bobby Moura, entrou na área, bateu lá e correu, cruzou para Pelé. Ajeitou para Jair, vai marcar, atirou gol!
Contra a Romênia, outro gol de Jairzinho.
Entra pelo centro, caminhou na entrada da área perigosa, vai o artilheiro, outra vez a Paulo César, ajeitou para a perna direita, atingiu a ponta da meta, vai ali no fundo, atirou.
Gol de Jair contra o Peru.
Aí soltou na direção do jogador de Rivelino. Rivelino para Jair, começou na área, passou pelo zero, recebeu e correu. Gol! Gol do Brasil! Jairzinho, o relógio marca!
Contra o Uruguai, um golaço de Jair.
Bateu Matosas, aproximou-se, entrou na área, correu, atirou.
Final contra a Itália. Desculpem os ouvintes, os chiados, os ruídos. São gols narrados por Jorge Cury e Valdir Amaral. Foram restaurados há 5 anos atrás. Conseguimos esse resgate para todos vocês. Mas o que vale, o que fica para sempre, foram as maravilhosas atuações dessa seleção de 1970, que para muitos foi o melhor time já formado na face da Terra. Um time que, do meio de campo para frente, com Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, teria craques, ou seriam titulares, e seriam titulares camisa 10, como a gente costuma dizer, em qualquer time, em qualquer seleção do mundo. Mas, afortunadamente, dizem, não é, que Deus é brasileiro, eles vieram todos cair aqui, na terra brasileira. E juntos, comandados por Mário Jorge Lobo Zagallo, tricampeão do mundo, então, bi jogando e campeão como técnico, montou um esquadrão que já na fase de preparação havia sido formado por João Saldanha, que foi, digamos, tirado do comando. João Saldanha pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, o que não agradava muito a Heleno Nunes e aos generais militares que comandavam a seleção brasileira na época. O fato é que deu certo. A seleção encantou os mexicanos, se sagrou tricampeão do mundo, trouxe em definitivo a taça Gilles Rimet. E os 90 milhões de brasileiros em ação se sentiram vitoriosos. Creio que quem viveu naquele tempo ficou feliz. E quem não viveu, pôde reviver agora um pouco nesse programa a emoção que foi aquela Copa. A bola rola, a história não para. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a História Não Para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.